Nas primeiras horas da manhã, antes do sol nascer e antes que Daniel estivesse indo para o trabalho, vi algo que não conseguia explicar. Você pode pensar que estou falando de algo sobrenatural ou desumano, mas foi exatamente o contrário. Tivemos um visitante na torre de transmissão. Eu podia ver alguém, com o rosto encoberto por um capuz escuro que cobria o cabelo e os olhos, e roupas de cor igualmente escura cobrindo o resto do corpo. Pela maneira como andava do lado de fora do prédio, ficou claro que não estava querendo entrar e conversar. Eram quase 5 horas da manhã, um horário em que eu normalmente ainda estaria dormindo por mais uma hora. Mas uma pausa para ir ao banheiro provou ser oportuna, pois tive uma visão perfeita do nosso novo perseguidor olhando para o lado de fora da torre. Normalmente, chamar a polícia seria a resposta natural, mas por alguma curiosidade sobre o que esse misterioso esquisito estava fazendo, eu estava apenas distraído observando o bisbilhotar do lado de fora. Suas ações pareciam curiosas, mas não agressivas. Primeiro, ele andava de um lado para o outro, espiando pelas frestas das paredes de madeira do galpão. Depois, caminhava ao longo da linha das árvores e arrastava os pés na terra por um tempo. Era como se não estivesse procurando por nada em particular, mas, ainda assim, procurava por qualquer coisa que pudesse encontrar. Saí por apenas alguns minutos, preparando um bule de café e me resignando a começar o dia cedo. A previsão do tempo era de neblina, e eu precisaria de toda a energia possível para agir rapidamente, se necessário. Enquanto esperava na mesa quadrada de plástico da sala de descanso, batendo na tela do meu celular e tentando obter o mínimo de internet, não tirava os olhos ou ouvidos da escada ou das janelas da sala de transmissão. É claro que o esquisito que estava lá fora parecia, no máximo, curioso. Mas, além da sensação estranha que ele me causava, era meu trabalho garantir que ninguém entrasse na floresta. Coloquei açúcar na minha xícara de café, joguei a colher na pia com um clank e grog, fui em direção à porta. Antes que eu o fizesse, ouvi um som que me era familiar demais. Era um sussurro, tão fraco, mas tão agudo em meus ouvidos, e vinha da pia da cozinha. Achei que já tínhamos terminado com isso há muito tempo. Meu olhar estava fixo no ralo, encarando e tentando decifrar sons silenciosos e murmurados que não formavam palavras completas. Só me aproximei um passo antes de decidir que inclinar a cabeça sobre a fonte não era uma ideia inteligente. Observei as bolhas subirem na bacia, como se o líquido no ralo estivesse fervendo. As bolhas estouraram e se formaram mais em seu lugar, espirrando pequenas gotas de fluido vermelho escuro por todo o interior. Um cheiro rançoso vinha das profundezas do encanamento. Imediatamente, isso me fez parar de tomar meu café, que eu joguei exatamente no mesmo ralo. No que agora suponho que possa ter sido um gesto um tanto acidentalmente rude, a voz parou. Aparentemente, ela havia dito tudo o que precisava dizer dessa vez. Perdi meu café, mas ganhei um pouco de nervosismo quando cambaleei de volta para a sala de transmissão. A natureza silenciosa do momento me convenceu por um tempo de que nosso visitante tinha ido embora. Estiquei os braços, dei uma olhada no relógio que estava do meu lado da mesa, e então quase pulei de susto. Um grito rouco saiu de minha garganta quando olhei para fora e vi a figura familiar encapuzada parada do outro lado da janela, no alto da escada de incêndio. As duas mãos estavam nos bolsos do suéter, mas eu podia ver um nariz e uma boca humana. É difícil explicar esse tipo muito específico de medo. Ver alguém a apenas alguns metros de você, mas ainda muito separado. Ele era real. Estava vivo. E o fato de não ser uma monstruosidade de partes humanas e animais, meio apodrecida, tornou-o quase mais ameaçador para mim do que os outros. Eu podia me livrar de monstros com um único botão. Não conseguiria me livrar desse tão facilmente. Quase pude ver seu rosto, Ele se virou e puxou o capuz para cobrir ainda mais as feições do rosto, correndo pela escada de incêndio. Eu podia ouvir fracamente os sons metálicos de seus passos, um após o outro. Até que, finalmente, não pude mais ouvi-lo ou vê-lo em lugar algum, na escuridão antes do nascer do sol. A última visão que tive foi de seus pés na grama, quando ele virou a esquina da base da torre, indo em direção ao estacionamento de cascalho. Chamar a polícia teria sido uma reação muito sensata, e você ficará feliz em saber que eu chamei alguém. Não tive a menor dificuldade em acordar o Finn às 5 da manhã e dizer a ele que tivemos o que poderia ter sido uma tentativa de arrombamento na estação de transmissão. Vou ser otimista e dizer que os palavrões exasperados e os suspiros cansados dele foram em reação ao rastejante encapuzado e não ao meu telefonema. Esperei na escada, confiante de que ouviria muitos ruídos repugnantes se alguém tentasse subir pela escada de incêndio e invadir a sala de gravação. Os únicos passos que ouvi, no entanto, foram um do nosso novo cão de guarda, o próprio Finn. Quando ele entrou, usando sua própria chave e empurrando a porta de metal emperrada, ele olhou para mim e eu praticamente pude ouvir o som da estática enquanto seus cabelos se arrepiavam.
Ai, que merda!
Ele bateu a porta atrás de si, com uma nuvem de poeira voando do chão.
Vim aqui procurar um intruso de cara com uma fantasma sentada no escuro. Valeu, hein?
Embora Finn não estivesse mais trabalhando para a polícia, ele ainda tinha um andar que irradiava um senso de propósito, como se estivesse sempre a caminho para resolver um problema. Ele caminhou pelo andar térreo antes de passar por mim na escada.
Você disse que viu um cara aqui fora bisbilhotando, não é?
Ele me perguntou.
Ah, sim, lá fora, mas nunca entrou.
Apontei um dedo para cima.
Eu vi ele quando estava lá em cima. Primeiro ele estava se esgueirando pela linha da árvore. Depois, o vi subir pela escada de incêndio. Acho que ele estava examinando o local, mas fugiu como um covarde quando percebeu que eu podia vê-lo.
Meus passos ecoaram com um som metálico distinto pelo cômodo vazio, embalados pelas estacas de madeira que sustentavam um cômodo superior. Enquanto seguia fim escada acima, dei apenas uma última olhada na porta de entrada. Ela estava selada e segura, mas aquela porta de metal pesada nunca deixava de me causar ansiedade.
Calma aí. Então ele não tá mais aqui? Ele fugiu?
Finn esperou para perguntar até que eu o alcançasse.
Até onde eu sei, ele se foi.
Usei minha chave para nos levar à sala de transmissão, que ainda estava pouco iluminada, enquanto o bloco corujão do final da noite tocava automaticamente no rádio. Finn parecia não estar se divertindo. Os dedos grossos e em forma de bloco se esticaram para esfregar a ponta do nariz, as veias em sua mão se destacando.
Você me ligou por causa de um arrombamento que nunca aconteceu.
Ele esclareceu.
Você me ligou por causa de um intruso que se foi. Evelyn, por que diabos eu tô aqui?
A essa altura, eu já havia me sentado na cadeira de rodinhas que eu considerava minha. E o lugar de Daniel ficou vazio. Ele só chegaria daqui a algumas horas e, talvez, esse conhecimento tenha me deixado um pouco mais disposta a admitir o que me veio à mente.
Porque eu sei quem foi.
Falei honestamente.
E eu tava com medo.
Faltando pouco para que a lista de reprodução automática terminasse e minhas responsabilidades como DJ da rádio fossem retomadas, Finn decidiu ficar por perto e sentar-se ao meu lado, enquanto examinávamos algumas das gravações das nossas câmeras de segurança. Eu ainda estava descobrindo desajeitadamente como analisar a filmagem, mas, felizmente, não era muito difícil voltar um período de tempo tão curto. Em pouco tempo, estávamos olhando para uma imagem pausada do homem que vi do lado de fora. Dessa vez, da perspectiva da árvore.
Então, quem é esse cara?
Finn perguntou enquanto aumentava o zoom da tela no rosto borrado e meio visível sob o capuz. A baixa qualidade da câmera de visão noturna fez com que seu rosto parecesse oco e ainda mais assustador do que a realidade.
O nome dele é Elijah. O nome dele é Elijah.
Respondi.
Pelo menos, tenho quase certeza de que é ele. Nunca vi seus olhos ou seu cabelo, mas há uma semelhança. Ele estava namorando minha amiga Jennifer quando ela Decidiu ir para a floresta e não voltar.
Observei a boca de Finn se curvar. Eu não era uma investigadora de nenhum tipo, mas até eu conseguia fazer uma soma simples.
Acha que ele estava aqui tentando mexer com você? Considerando que foi aqui que ela desapareceu?
Eu quase disse sim, mas não conseguia me obrigar a acreditar totalmente nisso. Eu podia entender por que ele guardava rancor. A namorada dele desapareceu e foi encontrada morta bem em frente ao meu local de trabalho. E a última lembrança que ele tinha de mim era uma última briga. Qualquer pessoa que diga que romper com um melhor amigo é fácil, comparado a romper com um parceiro, nunca teve uma amizade tão importante quanto a nossa. Mas o comportamento de Elijah não parecia ser o padrão para esse tipo de coisa. Com um encolher de ombro cético, eu disse a única outra teoria que me veio à mente.
Talvez. Mas me pareceu que ele estava procurando por algo. Talvez ela. Quero dizer, o caso dela foi encerrado antes mesmo de terem encontrado o corpo. Mas quando ele subiu pela escada de incêndio, senti mais que ele estava tentando intimidar do que realmente invadir. A porta estava a 1 metro de distância, mas ele nem sequer tentou.
Se ele tivesse tentado, o alarme teria soado, e somente um filho da puta realmente desesperado ficaria por perto durante tudo isso. Talvez ele fosse um filho da puta desesperado, mas falando em desespero...
Ei, Finn.
Quebrei um sólido momento de silêncio com um tom muito diferente.
Dan e eu temos um lugar pra ir nesse fim de semana. Eu divido parte do salário dessa semana se você assumir o controle por um tempo.
A expressão em seu rosto foi difícil de ler no início. Quase como se ele não tivesse entendido as palavras que saíram da minha boca. Sim, enfim, é isso mesmo. Não sou orgulhosa demais pra te pedir que faça meu trabalho.
Isso é importante?
Ele perguntou, surpreendendo-me por não recusar de imediato.
Sim, estamos indo a um casamento do primo dele.
Você pensaria que minha resposta era uma piada pelo modo como ele de repente cuspiu uma risada, como se ela tivesse surgido do nada. Admito que fiquei um pouco ofendida por ele não ter levado a sério, mas entre suas risadas e minha sobrancelha enrugada e mal-humorada, ele me deu uma resposta surpreendente.
Claro, tudo bem. Vou deixar você descansar um pouco. Tá parecendo um zumbi. Ah, e quem te perguntou alguma coisa?
A pergunta foi amarga, embora eu soubesse que ele não estava errado.
Se acalma aí, garotinho. Eu ainda posso mudar de ideia.
As risadas de Finn diminuíram, mas ele ainda estava com o mesmo sorriso maluco.
Prometa que você vai dançar com o Dan pelo menos uma vez e temos um acordo.
Não havia muita coisa nesse mundo, além de enfiar um ninho de vespas na minha bunda, que me faria dançar. Dito isso, acho que ainda tínhamos um acordo. As 6 horas da manhã chegaram, depois as 6:30. Quando o sol estava nascendo e tudo parecia calmo na linha das árvores, Finn estava quase pronto para sair, no momento em que coloquei meu fone de ouvido e transmiti minha saudação matinal pelo ar. No meio do meu discurso, acenei para ele, que já estava com uma das pernas para fora da porta e ansioso para voltar para casa. A música estava tocando e eu meio que esperava tirar o fone de ouvido e não ouvir nada. Ou talvez, apenas o som muito distante do veículo de Finn voltando para a estrada, ou Daniel aparecendo um pouco mais cedo. Mas tudo o que eu vi pela fresta sob a porta foram vozes abafadas. Elas pareciam agitadas. Pelo menos, uma parecia irritada. Meu dedo tocou a base do microfone, desligando-o antes de sair rapidamente do assento da minha cadeira. A curiosidade levou a melhor sobre mim, assim como um tipo teimoso de atitude territorial. Por mais que eu odiasse esse lugar, ele estava se tornando sinônimo demais da minha vida cotidiana para que eu não o defendesse. Não havia ninguém na escada, nenhuma sombra do lado de fora da porta. E ainda assim, eu podia ouvir vozes ininteligíveis, mais irritadas e elevadas do lado de fora. A pesada porta de metal se abriu e eu praticamente caminhei pela lateral da torre. Os gritos de Finn finalmente se tornaram claros.
Então é você? Você é o Elijah?
O que eu não esperava, ao dobrar a esquina, era quase ser atingida pelo corpo de Dan, já que a discussão que se seguiu não permaneceu verbal por muito tempo.
Aí, Finn, esse maluco entrou aqui...
Vi em uma fração de segundo um moletom de cor escura enquanto Finn praticamente jogava o agressor em sua frente no cascalho.
É, tá malucão. Por que você tava bisbilhotando os arredores da torre?
Fazendo com que Elijah ficasse sem fôlego e com o rosto muito vermelho. Ele estava de volta. Agora, em plena luz do dia.
E aí, Lin? Ele me pegou de jeito.
Quase não reconhecia a voz de Daniel que vinha de trás de mim. Esparramado no chão. Com a voz anasalada enquanto ele apertava a ponte do nariz. Finn tinha Elijah sob controle. Ele já o estava prendendo no cascalho do estacionamento, com um braço torcido atrás das costas para mantê-lo imóvel. A julgar pelo arranhão na bochecha de Dan e pela forma como ele apertou os olhos lacrimejantes, Finn foi provavelmente o único dos três a sair ileso.
Ai, que merda.
Ele quebrou seu nariz? Perguntei, estendendo a mão para agarrar o queixo de Dan, inclinando sua cabeça para cima.
Ah, não toque nele. Não vou tocar.
Assegurei antes que ele finalmente soltasse a mão. Deixando-me dar uma olhada. Não havia sangue, apenas uma grande marca vermelha que provavelmente começaria a inchar.
Acho que você vai sobreviver, pequeno Danny.
Elijah, que apenas lutava levemente enquanto sua bochecha era dolorosamente empurrada contra as pedras soltas, bufou de frustração quando Finn tirou sua carteira e uma faca dobrável de seu bolso de trás.
O que você estava planejando com isso, hein?
Ele perguntou, estendendo a lâmina para mostrar a ele.
Nada.
Não foi uma boa resposta, pois Finn apenas torceu seu braço ainda mais atrás das costas para arrancar um grito de dor dele.
Ah, droga! Para com isso! Eu não ia usar!
Finn dobrou a faca novamente e a jogou para longe do estacionamento, onde desapareceu na grama alta e nos arbustos.
Então, você tá tentando me dizer que estava aqui apenas para dar uma olhada e depois ir embora?
Ele deu uma risada cética. Dessa vez, Elijah virou a cabeça para trás para olhar fixamente para o homem que estava com um joelho em suas costas.
E não foi isso que você fez?
Ele perguntou com uma voz rouca e irritada.
Eu assisto o noticiário. Você procurou por Jennifer por uma hora inteira, antes de desistir e encerrar o caso. O senhor nunca tentou. Ninguém tentou. Todos dizem que ela tá morta. Mas não podemos nem enterrá-la porque ninguém está procurando.
O olhar de Finn, severo como sempre, fixou-se primeiro nele e depois em mim. Isso estava fazendo sentido agora. Se Elijah não tinha ninguém para culpar pela morte de sua namorada, o máximo que ele poderia fazer era culpar aqueles que não conseguiram trazê-la de volta. Houve um momento tenso de tentativa de entendimento quando Finn soltou o braço de Elijah, deixando-o descansar e deixar o membro cair ao seu lado. Podia ser verão, mas eu senti um frio no ar. Como um vento que fazia cócegas, ele fazia as folhas farfalhar e a grama soprar. Do lado de fora, as pesadas estacas de madeira que sustentavam a torre pareciam um animal fraco gemendo quando se acomodavam. Eu não queria mais ficar aqui fora.
Elijah,
falei com ele em voz baixa, cara a cara pela primeira vez.
Você deveria ir para casa.
Mesmo quando Finn soltou seus braços e se levantou para tirar o peso das costas do outro homem, ele ainda demorou a se sentar com movimentos lentos e doloridos.
Você não entende.
Ele me disse, com a expressão cansada e os lábios franzidos.
Você não precisa viver cercado pelas coisas dela todos os dias.
O pior é que ele estava absolutamente certo. O vento me atingiu novamente, com os galhos rangendo acima de mim e as nuvens cobrindo lentamente os poucos raios de sol. Com ele, veio outro gemido da madeira. Dessa vez, mais vocal. Daniel já havia parado de cuidar do nariz inchado há muito tempo, mas estava inquieto. Eu sabia que ele também sentia isso. A agitação muito familiar de um batimento cardíaco acelerado e o desejo de chegar a um lugar seguro.
Nossa! Eu nunca havia notado como as árvores eram altas daqui de baixo.
Eu apertei meus olhos para a floresta, meu cabelo fazendo cócegas no meu nariz e queixo com a brisa. Ouvi outro rangido vindo da torre. Não. Além da torre. Da floresta. Eu nunca tinha percebido quão pouco podíamos ver quando não estávamos a 15 metros de altura.
Daniel e eu trocamos um olhar. Ele estava tocando o braço, sentindo um arrepio na pele. E isso foi motivo suficiente para abandonar qualquer problema estúpido que pensávamos ter aqui. Merda. Dia de neblina. Todos pra cima. Você também. Apontei pra Elijah, que parecia ser a única pessoa que não entendia a nossa urgência. Dan foi na frente, abrindo a porta das escadas, segurando-a com força e dando tapinhas no meu ombro para que eu passasse primeiro. Em seguida, foi Finn, que subiu a escada sinuosa com suas botas atrás de mim. Minhas mãos se atrapalharam quando cheguei ao topo da escada, procurando a chave certa para destrancar a sala de transmissão. Tudo graças à nossa nova segurança. Eu ainda não havia encontrado quando percebi que apenas dois de nós estávamos no patamar superior.
Rápido! Precisamos entrar!
Daniel estava gritando pela porta para um homem invisível, em algum lugar entre nós e a floresta. Eu estava apenas parcialmente observando meu colega de trabalho enquanto vasculhava meus bolsos, percebendo em um momento que minhas chaves estavam exatamente onde não precisavam estar, na minha bolsa, dentro do quarto.
Ei, Dan! Dan!
Gritar por toda a extensão da escada fez minha garganta arder.
Dan, preciso de suas chaves! Preciso de suas chaves! Dan!
Ele se virou para me olhar, mas sua expressão não registrava compreensão. Sem a luz, ou a distância certa para ler meus lábios, supus que ele tivesse ouvido seu próprio nome e foi só isso. Naquele momento, jurei que começaria a usar meu tempo livre para aprender a linguagem de sinais, ao mesmo tempo em que passaria pelo fim para descer as escadas e contar a ele cara a cara.
Dan, eu preciso...
Assim que meus pés atingiram o patamar inferior, nem Daniel nem eu estávamos prestando atenção um no outro. Nossos olhos foram coletivamente atraídos para a linha das árvores, onde nuvens pesadas e rodopiantes de cinza se arrastavam para a clareira, e onde Elijah estava de costas para nós, imóvel como um morto. Deixar ele ir, deixar ele ser engolido, era uma ideia tentadora, mas doentia. Eu tinha mais com que me preocupar do que um homem parado do lado de fora como um idiota, mas não podia fazer isso. Era nosso dever garantir que ninguém mais acabasse como Jennifer Cook.
Que você tá olhando? Entra aqui!
Saí correndo pela porta, mas não estava sozinha. Daniel o alcançou antes de mim, agarrando imediatamente um braço, que foi rapidamente afastado. Elijah nunca olhou para nós, mas, ao seu lado, eu podia ver seus olhos vidrados quase em um estado de transe. Ele estava observando um movimento escuro e disforme, vindo de dentro das nuvens, subindo e serpenteando pelos galhos à medida que se espalhava. Ele começou a se arrastar pelo chão. A grama sob ele tremia como se estivesse sendo trazida à vida. Mas Elijah não estava olhando para nada disso. Seu olhar estava completamente fixo nos muitos pares de olhos, brancos e brilhantes entre as árvores, que estavam todos olhando diretamente para nós com propósito.
Ela está lá dentro.
Elijah sussurrou roucamente, com a voz atordoada.
Eu tô ouvindo.
Entre o gemido de movimento em algum lugar nas montanhas, meus ouvidos não conseguiam captar nenhum outro som. Elijah estava sendo enganado, assim como aquelas crianças desaparecidas, assim como o entregador, assim como a própria Jenny. Daniel soltou um pequeno grito quando eu puxei o cós de seu cinto, soltando as chaves que ele havia conectado ao jeans. Seu momento de surpresa com minha grosseria se dissipou em segundos. Era hora de ir embora. E rápido. Nós dois agarramos um dos braços de Elijah. E, embora ele tenha se debatido sem vontade de sair da borda da floresta, não tivemos escolha a não ser arrastá-lo de volta, chutando e gritando. As árvores estremeceram e os galhos racharam. A névoa girava em torno de nossos calcanhares à medida que se aproximava cada vez mais rapidamente e abandonava os limites da floresta. Eu não deveria ter olhado para trás. Não deveria nem ter pensado nisso. Mas, ao ouvir a respiração ofegante de Elijah e sentir a resistência de seu corpo tentando se soltar de mim, não pude deixar de encarar a floresta. Eu não tinha tido a incrível honra de ver o cadáver de Jennifer do jeito que Daniel já tinha visto. quebrado e apodrecendo, enquanto lutava com todos os membros e músculos para se afastar das árvores. Isso mudou assim que virei a cabeça e tive um vislumbre instantâneo de seu corpo arruinado, andando tão sem apoio que fiquei surpresa por ela não ter se despedaçado. Ela havia mudado. Na fenda de seu pescoço, onde a pele estava quebrada, o início de um quinto membro estava crescendo de sua garganta. Mas, através da máscara da neblina, eu não poderia dizer se era humano ou animal. Nunca entendi tão bem o que era cambalear, até vê-la se mover desesperadamente, em todos os movimentos desajeitados e bruscos que a aproximariam de nós, como se ela precisasse chegar aqui, custasse o que fosse. O rosto de Elijah ficou branco como água. Suas pernas e braços ficaram moles quando ele foi forçado a vê-la em tal estado de total decadência. Seus sussurros e gemidos, seus olhos brancos em forma de esfera, e a forma como os fios de seu cabelo se enroscavam entre pedaços de couro cabeludo e ossos expostos seriam a última imagem que ele veria de Jennifer, em carne e osso, e a minha também. Forcei a porta a se abrir antes que a névoa pudesse alcançá-la, assim como Daniel praticamente empurrou Elijah para dentro da torre. Eles podiam se cuidar sozinhos. Eu tinha que começar a transmissão imediatamente. E Finn já estava lá em cima tentando arrombar a fechadura, caso eu não voltasse. Depois que ele se afastou, acho que nunca destranquei uma porta mais rápido em minha vida. Eu estava tão focado em fazer a transmissão de emergência que ignorei o chaveiro pendurado na maçaneta da porta quando ela foi aberta, batendo no topo da escada com um estrondo metálico. Assim que olhei para fora, observando a névoa que se contorcia abaixo de nós, fiquei muito feliz ao ouvir três pares de passos que se juntaram a mim na talvez única sala segura que havia. Sentei-me à minha mesa, com o microfone ligado, preparada para fazer a transmissão de emergência. Levaria um minuto para que a frequência dissipasse a névoa. Eu esperava que tivéssemos esse tempo. Os botões foram apertados, meu fone de ouvido foi conectado, mas o tempo todo eu observava com cautela a massa de cinza do lado de fora da janela. Elijah estava lá, meio cambaleando em direção ao vidro, visivelmente abalado. De dentro do banco de neblina, que se espalhou até a escada de incêndio, pude ver o traço pálido de pele dando passos em direção à janela. Elijah, com as pernas trêmulas, colocou uma mão trêmula contra a superfície fria, onde havia uma pressão do outro lado também. Obscurecidos parcialmente pela névoa, os buracos escuros das órbitas oculares de Jennifer e a abertura de sua boca eram visíveis a poucos centímetros de distância de onde ele estava. Se ela já estava tão perto, não havia como saber o que mais havia lá fora. Não tínhamos tempo. Ele tinha que se despedir rapidamente, levantando-me do meu assento e decidindo que o método precipitado era o único, levantei a tampa de plástico que envolvia o botão vermelho de emergência na parede. Era a nossa opção mais rápida, com o sinal mais distante que afastaria tudo o que estivesse à vista. Daniel já estava removendo seu aparelho auditivo, jogando-o sobre a mesa antes que ele tivesse a chance de se descontrolar. Sem hesitar, minha mão bateu nele com um empurrão satisfatório. Nada parecia acontecer. Mas era assim que sempre acontecia. Só porque não ouvimos, não significa que nada mais aconteceu. A boca de Jennifer se alargou ainda mais em um grito silencioso através do vidro pesado, a dor do barulho causando-lhe uma agonia que eu esperava que a afastasse. E talvez ela tivesse ido embora, se não tivesse sido arrastada primeiro. Todos na sala sentiram um tremor repentino da escada de incêndio, que se sacudiu para um lado e depois para o outro, antes que Elijah fosse o primeiro a ver uma mão longa e com garras alcançar a garganta de Jennifer e puxá-la com força suficiente para quebrar todos os ossos que ainda não estavam quebrados. Todos nós vimos um vislumbre de pelo menos 6 olhos distintos e as pontas de chifres grandes e retorcidos. Ele jogou Jennifer, mole como uma boneca de pano, por cima dos ombros e, em seguida, sacudiu toda a sala enquanto sua testa com chifres batia contra o vidro. Meu punho bateu no botão mais uma vez, como se talvez a primeira vez não tivesse funcionado. Eu não queria imaginar nem em 1 milhão de anos que essa coisa fosse mais forte do que o som. Finalmente, o ar começou a se dissipar. Os gemidos e gritos abafados das feras amalgamadas se tornaram distantes à medida que elas se afundavam na segurança da floresta, levando a névoa com elas. 6 olhos nos encararam diretamente, piscando aos pares, antes que as pesadas quedas dos cascos fizessem 1 ou 2 marcas na escada de incêndio enquanto desciam. A névoa desapareceu e levou consigo tudo que não era natural, deixando-nos em uma quietude doentia. Meu Deus, meu coração doía. Havia um buraco pesado em meu peito, de medo e desespero. Elijah era um cretino terrível, mas ele não merecia isso. Ele não merecia ver isso. Eu sabia o que aconteceria com Jennifer agora, e era um fato que fazia meu estômago dar um nó só de imaginar. O gigante que a havia agarrado a despedaçaria e pegaria os pedaços do seu corpo que quisesse, jogando o resto como lixo para as outras feras menores, que se contentavam com os restos indesejados. Jennifer não era mais Jennifer, mas uma das dezenas de animais que haviam sido levados pela necessidade de crescimento do gigante. Eu tinha certeza de que nunca mais a veríamos. Não nessa forma, pelo menos.
Fim. Você pode levar Elijah para casa?
Perguntei ao nosso novo recruta, que não tinha nada de rebelde a dizer. Ele simplesmente acenou com a cabeça para mim, agarrando o homem atordoado e silencioso pelo braço para arrastá-lo da janela. Nenhum dos dois disse adeus ao sair, mas não havia necessidade. Essa não foi uma visita agradável e merecia terminar o mais rápido possível. No final daquela tarde, Daniel e eu colocamos a próxima fita da nossa coleção de achados. Tudo graças ao funcionário número 7. Era estranho ouvir quantas histórias coincidiam com as nossas. Dessa vez, porém, ele falou sobre uma criança desaparecida, encontrada morta na floresta, mutilada e fundida com as raízes que cresciam ao seu redor. Não posso me forçar a transcrever aqui palavra por palavra, mas foi perturbador de uma forma que nem consigo imaginar. Aqui é a Evelyn, da 104.6 FM, e tenho o prazer de anunciar que um velho amigo voltou. Estranhamente, enquanto ouvíamos a fita cassete, nosso amigo pássaro feio, Bartolomeu, não parou de bater no vidro o tempo todo. Se você gosta do meu conteúdo, considere se tornar um apoiador. Além de me ajudar a continuar produzindo e melhorando, você tem acesso a conteúdos exclusivos e é citado no final de cada episódio. Se ainda não é inscrito ou não segue o podcast, segue aí que tô trazendo conteúdo novo semanalmente. Agradecimento especial aos apoiadores: Nayara Nascimento, Gabriel Lima, Augusto Ferreira, Jéssica Trindade, Valéria Najib, Guilherme de Oliveira, Eric, Fabinho Freitas. Muito obrigado pelo apoio. A ajuda de vocês faz toda a diferença.